UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Roteiristas entregam uma câmera para três garotos de periferia da cidade de São Paulo. O objetivo é registrar o cotidiano da vida dos moradores de rua. É esse o enredo de .org, dirigido por Patrícia Moran, com participação do rapper mineiro Renegado e do ator Paulo César Pereio. O filme teve sua primeira exibição no Festival de Gramado de 2010 e ganhou o prêmio de melhor trilha sonora. E agora nós conversamos ao vivo com a diretora de .org, Patrícia Moran. Boa noite, Patrícia.
Boa noite.
Patrícia, o .org marca sua estreia em longa-metragem, mas também é o primeiro longa de Erika Altmaier e a primeira experiência do rapper Renegado como ator. Como é que isso foi pensado, esse monte de estreia junto no .org?
Opa! Não foi pensado um monte de estreia, foi uma coincidência. O perfil do... Eu não tinha um perfil, um rosto definido, sabe?
Sim.
Mas um perfil eu tinha. E, coincidentemente, eu precisava de um ator negro. E um ator negro que inspirasse confiança, uma pessoa que fosse, digamos assim, dona da situação. Porque o meu personagem, o Diamantino é uma pessoa, ele é inspirado num aluno meu, que é um aluno africano, sabe? Que foi aluno aqui na UFMG há 15 anos atrás, mais ou menos.
Sim.
Não muito, há uns 10. E eu tinha esse modelo, sabe? Ele é uma pessoa que anda muito bem socialmente, se relaciona. A partir daí eu comecei o teste de elenco aqui em Belo Horizonte. E tinha muita gente legal, mas eu achava que o Renegado... Quando o Renegado apareceu, eu falei, é esse o cara que...
Uhum.
Que tem mais uma tranquilidade na cena, que tem uma simpatia, que tem um approach, que tinha um charme também. Tinha uma coisa de eu querer uma pessoa que tivesse o personagem em tese, um namorador.
Sim.
Então era interessante uma pessoa que fosse bastante safa, sabe? E o Renegado, ele coube muito bem nesse papel.
Uhum.
E com relação à Erika, foi uma coincidência, a partir dos testes, a gente achou que ela era mais adequada para fazer a personagem, assim, que a personagem chama Bárbara, e assim foi.
Sim. E o enredo tem uma câmera na mão de garotos de periferia. A gente pode chamar essa situação de um filme dentro de um filme de metacinema?
Essa situação de quê?
Dos garotos estarem filmando isso dentro de um filme é um metacinema?
Bom, na verdade, tem um subtexto ali no filme, porque os meninos, eles são crianças que, como hoje em dia é muito normal, né, é muito comum, se supor que possibilitar as pessoas se expressarem, e a câmera, né, hoje em dia todo mundo tem câmera no celular, né. E esses meninos são os meninos que, a ideia deles terem uma câmera, que são meninos que não têm, socialmente eles têm muito pouco, sabe? Mas eles, assim, se eles têm pouco socialmente, por um lado eles podem se expressar. E nesse mundo onde você tem tanta tecnologia, você consegue quase um paradoxo. Você tem a pessoa que ela é muito carente socialmente, que não tem casa. Por outro lado, isso não é um problema para os meninos, isso no filme não é tratado como um problema. Tem a personagem da Teuda Bara também, que é uma personagem que mora na rua, e é quase uma opção. Tem um diálogo dela que eu gosto muito, e foi diálogo que foi resultado de uma pesquisa, de conversa com pessoas na rua, que tem essa situação, é tão limite, que a rua ela ainda é lugar de liberdade. Então, o que eu quis trazer com isso, é a rua onde hoje em dia a classe média não frequenta mais, porque morre de medo, ela é ocupada por uma população que consegue explorar a cidade, viver a cidade, sabe?
Sim. E a câmera foi realmente entregue para as crianças? As imagens foram usadas no filme?
Eu ouvi sua voz um pouquinho longe, você pode repetir?
Sim, sim. A câmera, ela chegou a ser entregue para as crianças? As imagens foram usadas no filme?
Não. Na verdade, a gente fez diversos registros. é a gente mesmo que fez a câmera, sabe?
Sim.
Então você corta e entra uma câmera que foi a equipe mesmo que fez. Porque a câmera dos meninos era uma câmera amadora. A gente filmou com uma câmera profissional, mas incluindo na mesma uma série que a gente poderia chamar de erros do amador. É que aquela câmera impaciente, aquela câmera que não para no objeto, aquela câmera que pesquisa, que olha para tudo. Essa câmera, inclusive, ela causa muito mal-estar em muita gente. Os puristas da duração sentem mal com essa câmera, sabe? Não era essa ideia, não, mas causou muito mal-estar.
E como é que o filme trata a ocupação do espaço pelos moradores de rua e os outros personagens do espaço urbano?
É, a gente tem essa coisa da ocupação mesmo, que eu te falei, assim. Os outros personagens são personagens, na verdade, tanto o personagem do renegado como os outros, são personagens que vivem uma situação limite, sabe? Eles sempre... São personagens que não têm medo. A própria menina são personagens que vivem a vida de uma maneira muito intensa e sem uma burocratização. A personagem da menina, ela é um pouco mais medrosa, sabe? Ela já é mais uma classe média paulista. Os demais, não. Mas o que eles têm em comum é esse desejo de transbordar, um desejo um pouco poético, sabe?
Sim.
De romper os limites de uma vida mais institucional.
Sim. Agora são 8 horas e 37 minutos, você está no Noite Ilustrada e estamos conversando ao vivo com a diretora do filme.org, Patrícia Moran. E Patrícia, no filme há um debate sobre a exploração desse cenário de pobreza brasileiro feito pelos artistas. É real e de que maneira que acontece essa exploração da pobreza, a exportação da pobreza também, porque se faz o filme caracterizando a pobreza aqui e se exporta essa imagem do Brasil?
Olha, a pobreza é uma coisa muito complicada. Para quem vive, né, uma situação de falta. Agora, o Brasil, ele tem um problema muito grande de falar, a classe média brasileira, na qual eu me incluo, de falar sobre a própria história. É muito fácil você olhar, transformar a pobreza em produto. Então, assim, o que eu quis trabalhar com isso, recentemente tem um som ao redor do filme que eu acho que é das coisas que ele tem mais interessante, é conseguir olhar para a classe média. Há muito tempo que isso não acontece na cinematografia brasileira. É muito fácil pegar loucos, mendigos, pessoas do interior, de regiões mais rurais, e dar uma mitificada nisso. Então, assim, a minha proposta com o .org foi um pouco reverter isso e ver a potência que tem em pessoas que têm uma condição social pobre, mas existencial muito rica. Então, tem, sabe, procurar esse reverso. Os meninos, por exemplo, são personagens muito críticos em relação, inclusive, ao mundo adulto, sabe?
Sim. E como é que foi escolhida e montada a trilha sonora do filme, que é uma trilha sonora premiada?
Pois é, a trilha é um caso à parte, né? Porque a trilha, quem a primeira pessoa que trabalhou e que trabalha mais a trilha é o John, do Pop Fu. A gente se conhece há muitos anos e a gente pensou, já que os personagens, eles mexem muito com esse mundo geek, né? Que tem essa história da investigação tecnológica, que são personagens que... Hoje em dia a gente tem uma sucata tecnológica muito grande, técnica. E tem muita gente aí fazendo coisas bastante interessantes a partir de sucata. Ela é sucata para um determinado público, para outro não necessariamente. Então a gente resolveu fazer uma música que tivesse essa marca, sabe? Uma música com poucos beats. E aí eu tinha do Diamantino, esse menino que eu falei que de alguma maneira ele me inspirou para fazer esse personagem. Ele é um músico, um rapper, então é uma música dele que eu usei. Tem o Rubem Jacobina, que ele é um garoto lá de São Paulo. Lá do Rio. Ele é irmão do Abramo. O Luiz Abramo foi diretor de fotografia, foi direção de fotografia.
Uhum.
E o Wilson Sukowski, que é um músico experimental lá de São Paulo. Então, a partir das necessidades que eu ia sentindo, eu ia conversando com eles e alimentando, sabe?
Sim.
Então, foi uma trilha meio composta a partir de demandas, das situações.
Você citou a tecnologia envolvida nessa trilha sonora da sucata tecnológica. E qual que é a relação da tecnologia com a trama do filme?
Na verdade, todos os personagens, de alguma maneira, estão em relação com isso. Os meninos filmando, o Diamantino desenvolvendo um game e a Bárbara, que é uma roteirista, querendo fazer um roteiro de um filme onde ela vai discutir a pobreza. Ela é a personagem mais média, né? Ela representa um pouco o que eu sou, o que a gente é, a classe média. Apesar de eu nunca ter feito filme sobre... olhando para esse outro... Eu tenho outras predileções, sabe?
Sim.
Ou quando eu olho para esse outro, eu estou muito menos interessado no que lhe falta e mais no que lhe sobra, que é a poesia, a vontade de viver, sabe?
Uhum.
Então, aparece dessa maneira.
Uhum.
E também, assim, a gente, sei lá, tem uma série de amigos que montam seus próprios computadores, trabalham muito com software livre, sabe? Então, tem todo esse universo que traz uma certa utopia que está presente no filme.
Sim. Muito obrigada, Patrícia.
Eu agradeço também muito e espero que o pessoal apareça para ver o filme.
Tá certo. Boa noite.
Boa noite.
E nós acabamos de conversar com a diretora do filme .org, Patrícia Moran. A pré-estreia do longa acontece amanhã às 8h45 da noite no Cine 104, em uma sessão comentada com a presença da própria diretora. O endereço do Cine 104 é Praça Rui Barbosa, número 104, no centro. Mais informações no telefone 3222-6457.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.